aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 testando o podcast do 1-2. E na nossa session virtual, ainda com distanciamento social, temos Jéssica Alves.
Cuscus! E aí, Saveira?
Tamo quase, hein? Tamo quase.
Vacinei segunda dose ontem, Cuscé!
Que isso?
Aí é de boa,
hein? Tá chique.
É de boa, não é de velho.
É de velho.
Essa luz no fim do túnel já não tá mais tão assim no fim do túnel, né, entendeu?
Tá um clarão já, tá ofuscando essa bagaça.
Esse mês eu tomo a minha segunda dose também, então tô como? Nossa, felicidade.
Eu também,
dia
tomo.
30.
Final do
dia
mês.
Dia 30, tomo.
E temos também Marcela Antunes. E aí, onde está a sua segunda dose, Marcela?
A minha segunda dose tá chegando aí, dia 30 de agosto. Tá marcada aqui. Toda hora eu olho pra data pra lembrar.
Né, fica cronometrando os bagulho. Oh, e agora na segunda dose, olha que legal. Não sei como vai ser pra vocês, mas eu descobri que o posto onde eu fui me vacinar é um posto de velho, tá ligado? De idoso, assim. É, eu não sei como chama, mas existe um posto de saúde só pra idoso.
Aqui é uma tipo, ame idosos, né? É, tem tipo um do lado isso. Da minha casa.
Mas é o lugar mais perto da minha casa. Daí, quando eu fui tomar a segunda dose, eu recebi um SMS falando, ó, você tem que marcar um horário. Daí você escolhe um horário e é de 15 em 15 minutos. Eu marquei lá 2h45, cheguei 2h45 lá. Tipo, não olhei pra cara de... Não tinha fila, não tinha nada. Não olhei pra cara de ninguém. Oi, tudo bem? Meu documento vacinou, vral. 30
Nossa,
segundos, estava na rua já.
Que você mora no Brooklyn?
Não, moro em Osasco, mano. Você tá tirando,
caralho.
Posto de saúde. Eu não sei se eu dei sorte, porque o mais perto da minha casa só tem só de velho, né? Mas funcionou. Foi bom, muito bom. E a gente tem também que tá falando pra cara que gosta de falar esse rapaz, Henrique Santana, ator, cantor, dançarino, pai, os bagulho e tudo, multifunção.
Ainda coço o cu nas horas vagas.
E aí, meu parceiro, como é que você tá, mano?
Tô na maior paz aqui no meu vaporizadorzinho pra passar essa conversa com vocês aqui.
Que delícia, monstra, cara. Mano. Que gostoso. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir, fazendo o que quer que você faça de manhã. E também vai ao ar às 4h20 na RadioRamp.com. A gente também tá no YouTube toda terça, quinta e domingo. Tem vídeo lá, 3 vídeos por semana. E também estamos em todas as redes sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. Além de tudo, a gente tá lá no canal12.com.br, que tem texto, tem vídeo paloso, tem nossa área palosa, só você botar um cadracinho lá e você pode ver todos os vídeos mais palosos da história da internet. E a última coisa, se você quiser ajudar esse conteúdo aqui a continuar sendo feito, é só colar em apoia.se/12, que tem um monte de coisa de recompensas pra você curtir com a gente. A nossa session de sexta tem sorteios mensais de kits palosos, tudo pra você conseguir ter a sua session organizadinha, bonitinha. Tem grupo secreto no Facebook e mais um monte de coisa, só colar em apoia.se/12, fechou?
Era sativa essa? O bichão emendou ali no bagulho. Depois eu que falo pra cara, hein?
Mas você fala, você tá ligado que você fala, né, cara?
Ah, moleque, se eu não falasse tanto que eu falo, eu morria de fome.
É verdade, você tinha que arranjar outra profissão.
Meu filho só usa fralda porque eu falo bem.
Justo, muito justo, cara. E falando em pagar as contas, deixa eu falar da Loja 1-2. Porque tá tendo Botafora 1-2, a maior promoção da história dessa loja, meu parça. Tem desconto na loja inteira. E se você pagar por Pix ou boleto, tem desconto cumulativo. E ainda com qualquer compra acima de 25 conto, você ainda ganha um brinde que você escolhe no carrinho. Se não bastasse tudo isso, nas compras até o fim do mês você ainda concorre a um sorteio de uns produtos que vai estar tendo, mano. Então não vacila que é muita regalia pra uma loja só e cola lá na loja12.com.br. Mas vamos começar esta bagaça aqui. Henrique, a gente se conhecemos através do revolucionário, eu diria, Pico da Neblina. Que delícia, né, cara? Quando a gente deu a notícia num Terça-Fire sobre o casting que estavam fazendo do Pico da Neblina. E eu juro pra você, eu não tô zoando. A gente falou, cara, esse papel aqui tem que ser do Tito. Foi um cara um pouquinho melhor, no caso você.
A gente... Lá no Sessão a gente entrevistou o Fernando e o Kiko Meirelles, né, nessa temporada nova. Aí o Luiz perguntou, por que o Henrique? Aí eles falaram assim, ele chegou aqui botando uma marra, falou que o Salim era ele, que se não fosse ele, a gente ia estar errando. A gente tomou a fé. E foi mesmo.
Errado não tava, né?
Não, eu cheguei lá e falei, ó, vocês estão aí batendo perna aí pra achar o cara, eu tô aqui, cara.
Sou eu,
vamos lá, pô, fazer a cena. Aí eu fui fazer a cena, os caras meio que tirando, falou, ixi, ó o maluco, vai chegar lá o doidão. Aí cheguei, desenrolei o Salim, aí os caras falaram, eita porra, não, acho que vai ser você mesmo. Deu bom.
Pode crer.
Acredite nos seus sonhos e na sua intuição.
Ó que bonito. Ah, que bonito. Se pouco, você ainda, né, não viu, assista lá a primeira temporada do Pico da Neblina, tá completinha lá no HBO Max. E vai estar tendo segunda temporada, né, meu parça?
Então, irmão, foi confirmado anteontem que sim. Teremos segunda temporada de Pico da Neblina, coisa maravilhosa. Ai, já estamos fazendo já pra vocês e o bagulho tá mil grau. É só o que eu posso falar, mas que... Tá mil grau.
Ó, duas coisas. Primeiro, garante mais umas fraldas aí pra você, que eu tô ligado que não é barato, né? E outra coisa é que se ficar sem segunda temporada, confesso que ia ficar meio puto, mano. Que o bagulho... Não quero dar spoiler. O bagulho acaba tipo num cliffhanger. E aí, tá ligado?
Tipo, e aí, caralho? É. Não, tinha que vir primeiro, porque eu tinha um terreninho ali em vista pra comprar.
Justo.
Primeira temporada que eu comprei fralda, a segunda eu tenho que dar a casa pro moleque, caralho.
Pode crer.
Mas tá vindo com tudo e tá muito louca, de verdade, tá assim, muita coisa que a gente não via na primeira temporada, de mais ação, uma coisa mais trabalhada, assim, nesse sentido, vai ter, assim, que é uma coisa que a galera sentia uma falta, parece, mas tá do caralho.
E, mano, a gente sempre ficou meio, eu diria frustrado, porque na gringa tem vários seriados, ou mesmo filmes mesmo, né, que falam sobre ganja e falam abertamente, e ainda, às vezes não é nem uma coisa, tipo, super direcionada a isso, mas, mano, acontece uma coisa normal. Teve o Disjointed na Netflix, que abordava sobre o tema também. E, mano, você vê o audiovisual brasileiro não abordando, e, mano, a cultura da ganja é muito forte no Brasil e, tipo, não tinha muito muitas forte produções, né? E eu fiquei uma coisa assim de, tipo, cara, antes da gente se conhecer, tá? Tipo, será que eles vão botar uns cara qualquer pra fazer, tá ligado? Tipo, eu fiquei com medo, juro pra você, de ser tipo, sei lá, a praça é nossa, sabe? Quando você vê que não é a verdade da pessoa. Só que no Pico da Neblina é muito a verdade da pessoa, tá ligado?
São os caras igual aquele meme lá, tá ligado? Senhor, quanto que custa?
É, tipo isso. Bermuda de shortinho e sapateiro, né?
Com licença, senhor. Eu posso dar um trago neste beck? Com licença, senhor. Bolado. Posso subir neste pico? Então, a gente também encontrou muitas coisas lá, mano, que eram nessa vista aí. Porque as pessoas que escreveram, por mais que estão roteiristas monstros, suas referências são de classe média alta e tal. Então, tanto dos diálogos quanto alguns acontecimentos, tinha algumas coisas ali que não eram reais. E a gente, por estar lá, a gente sempre cobrou uma parada que é assim. Vocês querem falar da gente? Fala direito.
Pode crer.
Pesquisa. Senão você faz um filme sobre a playboyzada. Agora você quer fazer um filme sobre o pessoal da quebrada, aquela realidade, porque são pessoas emocionantes. Fala direito de nós. Deixa nós falar de nós. Entendeu? Vai falar do preto? Deixa os pretos falar deles. Então, a família ali, protagonista, que é a família toda preta, eles tiveram muita liberdade, muitas coisas, assim, de mudar situações e falas. E a gente também, por questão de quebrada, por o que acontece mais, o que não acontece, coisas que, né, às vezes no roteiro ali é muito poético.
Pode crer.
E na vida real é...
É outros 500, né?
É outros 500, porque existe uma diferença gigante entre o roteiro, porque é um texto literário, e um personagem em vídeo, no cinema, porque aí já é um texto com ação. Então, se o texto não for correspondente à ação, é o que você falou lá, ele parece um bagulho não real,
né?
Porque não cola a vida do ator ou da atriz que faz aquele papel, não cola ao texto literário. Então você vê um caminho entre um e outro. É igual você receber um prato de comida bem gostoso, mas ele bem bagunçado e sujo, ou o cozinheiro vir te trazer com a mão dele suja de comida, tá ligado? Tá gostoso, se na hora que você pôr na boca você vai falar, tá gostoso, gostei, não me arrependi de vir no restaurante. Mas podia ser sem ver a mão do cara, né? Podia sem ser o bagulho bagunçadinho ali, entendeu? É mais ou menos isso, aí você vê o prato do cozinheiro, não vê a mão do cozinheiro.
Pode crer. Pô, eu falei várias coisas de você, não deixei você falar de você, mano. Quem é você, de onde você é, pra onde você vai, o que você almeja pro mundo.
Ah, mano, quem eu sou é foda, você tem, né? 6 horas? Então, irmão, puta. Ah, mano, eu não sei se eu estou consigo me definir, porque na verdade não, vou ser bem sincero, é impossível me definir porque eu estou em constante mutação. A última frase que eu falei já passou. Já tô na próxima.
Caralho,
então eu tô mudando.
Ele tá poeta, vindo todo... Canetou várias.
É, se eu for me definir, matei, né? Tipo, ah, sou ator, sou pai. Não sou nada, verdade, mano. Estou sendo ator, estou sendo pai. Mas antes disso, existem outras coisas que estão em mutação. Vou me conhecendo. Eu sou um cara em constante mutação, experimentando a vida. Eu acho que é isso.
Caralho, que bonito, velho.
Né, meu parceiro?
Vou botar entre aspas uma foto de você em preto e branco assim, tá ligado? Então, essa brisa, cara, a gente se conheceu lá no sul, a gente foi na festa de lançamento, do Pico na Neblina. Mas, mano, eu juro pra você que eu não esperava dar um rolê com você no Uruguai, cara. E foi bem um negócio de tipo, caralho. Não, foi foda porque é o seguinte: a gente foi pro rolê do Uruguai depois que eu tinha visto a série. Então eu conhecia mais o Salim do que o Henrique, tá ligado? Tipo, passei mais tempo com o Salim do que o Henrique.
Daí, e a gente tem a sensação, né, de que é puta, é íntimo daquele cara que a gente vê o personagem todo dia.
É, eu tava com medo de tomar pavor do nada lá, tá ligado? Pô,
é nada, eu sou mó bunda mole, irmão.
e foi um rolê muito da hora. Eu queria saber você, tipo, qual foi o... Porque pra mim foi um choque. Qual foi a sua relação com a ganja lá no Uruguai? E a relação com a cidade mesmo, né?
Você lembra da gente fazendo aquela piadinha, né? Eu vou pedir o isqueiro pro polícia.
Né? Não, pegar a bituca do chão, né? Tá tudo flor, né? Foda-se, tá ligado?
Tá tudo flor, essas bitucas suaves, né? Puta, mano, foi uma experiência do caralho. Eu nunca tinha saído do país, acredita?
Caralho.
E aí eu fui pra lá, pro Uruguai, e fui meio que a passeio, né? A gente foi dar palestra lá na Expo Cannabis, mas foi 20 minutos de palestra. Então, os outros 6 dias foram de drogância. Mano, eu fiquei, juro pra você, eu me soltei na mandioca, descarreguei.
Que delícia, cara.
Descarreguei, você viu. Porque tinha uma galera lá que levou a gente no tour, tava atrás da gente com dab na bolsa e com um bagulhinho, um baúzinho cheio de extração de BHO, de rosin, de live rosin. E aí onde a gente encostava, o cara sacava e nós, o Felipe já sacava e começava a pôr dab pra nós. E nós, pobre de quebrada, que nunca viu um BHO na Zona Leste de São Paulo, falei, irmão... Vou negar nada.
Justo, cara.
Se alguém aparecesse com a piroca na minha frente, eu fumava. E aconteceu, né? Não.
Eu tenho um misto de sentimentos quando eu começo a imaginar que tem gente que vive daquele jeito, tipo, todos os dias. Porque pra gente, beleza, exato, a gente foi lá, tá ligado? Viveu aquele negócio, depois, mano, volta e fala, não é minha realidade, cara. Eu não tenho nem estrutura emocional pra viver aquilo, tá ligado, mano?
Não, todo dia. Eu já meti 20 pés em casa, eu falei, vou ter isso.
A primeira coisa que eu pensei foi, eu me acostumo fácil a morar aqui, tá maluco? Essa é a vida que eu me acostumo. Porque, tipo, oxe, assim, pensa, eu meti o louco, né? A gente tava lá, eu meti o louco, fumei pra caralho. E os mano que eu fiz amizade lá, né? Que eu fiz couchsurfing e tal. Cara, os caras fumam o dia todo também, velho. Só que naquela qualidade. Aí eu ficava me imaginando, falando, mano, das duas, uma, ou eu vou ser muito criativa, fazer coisa pra caralho, ou eu vou dormir que só porra, mano. Porque porra, o bagulho derruba, velho.
Não, lá eu zoei, lá eu fiquei zoado, zoado. Teve uma hora que eu olhei pro Luiz e falei assim, bro, fica de olho em mim que eu vou desmaiar. Aí ele começou a dar risada, eu falei, é sério, bro, só tô falando isso aqui pra você, na maciotinha. Fica de olho em mim que eu posso dar uma caidinha aí. Nós somos no McDonald's lá, irmão. Uma fome da porra. Aí pedimos o rango. Aí pedi só um lanche e um suco. Aí veio batata, veio tortinha, veio sundae. Aí eu falei, não, moço, esse não é o nosso, não. Aí a moça falou, é sim, Salim.
Nossa!
Ficou aquela coisa e não fala mais. Não fala mais, senão meu gerente vai botar embora. Tá ligado? Com aquelas olhas. É sim, Salim.
Cara, oh, lá é igual da hora, clone, mano.
Lá o pico da neblina é igual clone. Todo mundo conhece a gente, tipo, muito.
Que foda.
Então, tipo, na hora... Aí a gente catou o lanche e não consegui comer. Você vê como eu tava chapado? Aqui tava com tanta dor de rir.
Maxilar.
Eu não consegui comer, literalmente. O Fatboy, se tiver ouvindo isso, o Fatboy Yui aí. O Fatboy terminou de comer o lanche. Porque eu não consegui comer. Juro, travou. Travou. Bom, a mandíbula.
Mas eu fiquei de cara porque eu lembro de uma parada. Acho que era o dia... Acho que era aniversário do Fábio no dia, velho. Que a gente foi até pra um barzinho, assim, pá, né, tal.
Pode
só
crer.
Que, mano, a gente... a gente tava lá dentro, no final das contas. Eu tava derrubada no sofá, tipo assim, babando. Ah! Eu não conseguia... Porra, eu não conseguia levantar. Fábio, mano, causando os dois, tipo, o Henrique e o Fábio, tipo, rachando o bico, falando altão, trocando uma ideia. E eu só imaginando como esses caras estão em pé, velho. É, velho. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Eu falei, nossa, esses caras são muito fortes, não é possível? O que tá acontecendo? Porque
não, a
gente foi pro mesmo evento, aconteceu a mesma parada. Você deu alguma recuperada nesse meio tempo lá?
Não dei recuperada nenhuma. Eu fiquei 6 dias fazendo fotossíntese humano e correspondendo aos estímulos externos. Tanto que eu falo, eu e o Luiz, mano, a gente... Tanto negócio, mano, tinha tanto negócio pra fazer que a gente veio fazer aqui do Brasil depois da distância. E tipo, a gente tava tão chapado lá que a gente não conseguiu fazer aqueles negócios. Então, calma. Juro, mano, não montei negócio, não montei nada, só usamos tudo.
Só viveu a vida, só deixou o universo Uruguai acontecer, né?
Uruguai, só Uruguai, essa é a palavra.
Mas tem essa brisa, né, mano? Porque, tipo assim, além da série ser transmitida em não sei quantos países... Você ouviu lá a dublagem de outros
idiomas? 97, horrível.
Você viu a dublagem?
Horrível. A pior chinesa. Não,
calma, cara. Tipo assim, a gente é crítico de dublagens, mas tipo assim, você tá se ouvindo, tá ligado? Deve ser muito pior.
Bosta.
Deve ser vezes dois.
É uma
pior.
Bosta. Eu só ouvi quando algum amigo que tava fora do país mandou assim... Mano, que merda, olha só a voz. Porque eu não consigo ficar ouvindo, né? Aí outro cara, olha, você não lamenta? Não, aí outro, imagina como ele traduziu. Vai, truta, toma no olho do seu cu, meu truta.
É isso que eu tava vendo.
Não tem tradução, tá ligado? Não tem como traduzir um bagulho desse, tá ligado?
Eu fiquei imaginando, né, mano?
Toma teu culo!
Eu imaginando a galera lá no Oriente, lá, tipo, vendo uma história sobre a Zona Leste de São Paulo. Mó brisa, né? É mó brisa.
Isso é demais, velho. Isso é demais, mano. Muito foda. E sabe, bagulho. Uma coisa muito da hora do Pico da Neblina, que foi gravado quase tudo em São Paulo. Então, mano, você olhava os picos, eu conheci os picos, velho. Tipo assim, porque quando é a novela, eles falam, ah, é um lugar aí, mas normalmente é aqueles bairrão pá, assim, nunca é. Mano, eu vi a Vila Leopoldina, onde eu vou comer dogão, tá ligado?
Exato.
Onde eu vou comer cira lá. Isso é muito
Vila Leopoldina,
também.
Todas, Vila Madalena, Vila Ângulo, Heliópolis, Moca. Vixe, foram 100 locações, assim, mas por esses lugares, assim. Centro ali, Pinheiros e tal.
Isso é muito da hora. Reconheci o... É tipo, é a minha muito cidade, louco. Tá ligado, velho?
É muito louco. Pra mim também, como público, assistir assim. E caralho, mano, ali é no Anhangabaú.
É,
ali,
né?
O Biriba tá vendendo um no MASP.
Tá ligado? Ele tava... É muito verossímil, por sinal, né, mano?
Exato, porque é no MASP mesmo. Os caras filmaram a Marcha da Maconha, real. E aí também, aí depois refizeram uma marcha, assim.
Pode crer.
Colocaram um bando de gente e colocaram o Biriba fazendo no meio. Aí colaram as imagens da marcha com
os fechados
aquele
do Biriba.
Momento. Exato, aí ficou genial. Ali no MASP mesmo.
Da hora, mano.
Se falar, vocês até estão na cena lá. Liguei direitos.
Né? Não, mas da gente não tá na cena, é engraçado, porque o Miguel estava, pelo menos o nome é dele,
verdade.
Né?
É verdade, que... mano.
Então, depois que eu conheci o Miguel, eu liguei a pira ao Miguel Horta, né?
Mano, é nome e sobrenome, qual a chance
como
disso,
pode,
velho?
Exato, exato.
Então, é muito possível, eu nunca perguntei isso, eu vou perguntar pros caras se foi pro Miguel isso. Porque é muito, muito, né?
Pode crer. E tem essa brisa, né? Porque a gente tava lá no Uruguai e realmente, eu vi, mano, a galera... Teve um menino lá que, tipo, a gente tava lá na área externa, daí um menino ficou olhando, daí parou, ele tava emocionado pra caralho e acho que ele era uruguaio, ele foi falar com o Luiz... E aí, tipo, ele não tava acreditando, tá ligado? O cara da TV e ficou meio que em choque, assim, tá ligado? Só que o maluco, ele não falava, tipo, não tava dando pra... Tipo, ele já devia estar naquele naipe, tá ligado? Daí, tipo, não dava pra entender nada que ele tava falando, mano. Ele falava em espanhol. E sabe que eu acho surreal isso, velho? É um cara que, tipo, é muito distante da nossa realidade aqui de São Paulo, aqui do Brasil. E ao mesmo tempo tem tudo a ver, né, cara?
Sim.
É.
Muito
louco. Mó brisa, né? Mó brisa. Teve um cara no banheiro, mano. Eu tava lavando minha mão lá no espelho, aí o maluco saiu do mictório, tá ligado? Tava mijando, me olhou do mictório e fez... Eita porra! Aí ele tirou a mão do pau e veio assim. Caralho, satisfação. Não. Calma, brother. Eu falei, lava a mão lá. Ele ia ali, eu falei, lava a mão, depois. Aí ele, não, você vai embora. Eu falei, não, eu te espero, na porta do banheiro, eu te espero. Aí ele saiu lá, eu tava esperando mesmo, ele, você esperou? Aí ele tirou a foto comigo, ele e a namorada dele lá. O cara veio direto da mijada, mano.
Ai, caralho, achei.
Que coisa muito louca, né? A gente se reconhecer com o personagem é um bagulho muito louco, porque, vou ser sincero pra você, me faz refletir muitas coisas, esses acontecimentos. Tipo, lá mesmo, na Expo, no Uruguai, teve um casal, por exemplo, que veio tirar foto comigo, e o casal me abraçou assim por trás, né? Um de cada lado, então a mão dos dois ficaram nas minhas costas, né? E aí as duas mãos tremendo, irmão, igual vara verde, assim, ó.
Caralho!
Tremendo. E aí, a mulher pegou e falou assim... Ah, como é mesmo? Aí o marido, o namorado, né? O parceiro dela pegou e falou, Salim! Era isso, Salim! Falei, mano... Eu estava tremendo, não sabe nem a porra do meu nome. Sabia o nome nem do personagem. Não lembrava nem o nome do personagem, quanto mais o do meu nome. O meu nome não deve saber até hoje. Tipo, mas como isso mexe com a gente, né, mano? Não é, mó brisa?
pra caralho.
Você vê alguém que você, puta, caralho, o D2 tá aqui, tá porra, tem um negócio, e às vezes, mano, não é nem, e aí o D2?
Né. É, a gente tá morando no hotel, né, cara? É. Tipo assim, ele comeu o mesmo café da mãe que eu, tá ligado?
Nós fomos na resenha monstra lá depois.
Pode crer, pode
lá
crer.
Lá no show dele, nossa, foi coisa de louco. Entramos em 20 brasileiros no camarim do D2.
Nossa, e era gente finíssima, né, mano?
Gente finíssima, finíssima. Finíssima, finíssima. Ele ia vir na segunda temporada do Pico, ó, do Sessão ó, do Pico, né? Spoiler, spoiler. Do Sessão, só que ele vai ter filho agora, né?
Pá,
esse mês aí, então largar a mulher lá grávida pra...
É, não dá bom.
Pra vir fumar maconha é molhado. Bora ir fumar maconha com os caras aí, passa já veneno. Ô,
mas um bagulho que eu sempre fiquei me perguntando, cara, é que tipo assim, tudo bem que o caso de vocês é mais ajuda, né? Mas a gente tem pouquíssimos... atores, atrizes, gente na mídia explanados e, tipo, a vida é assim e não influencia em nada. Sei lá, tem a Cléo Pires, tem... Ajuda, Marcela.
E2, Júlio de Andrade, tem Gregório do Vivier.
Gregório.
Mano do Mob Dick Show lá, esqueci o nome dele.
Ah, pode crer. É Ricardo Petralho o nome do maluco, mano.
Puta, tem uma galera, só que... Sabe qual que é o medo, Will? O medo social que todo maconheiro tem em qualquer profissão, assim. Às vezes você trabalha no banco, fuma maconha pra porra, você não pode falar que é maconheiro, porque a partir daquele momento ali você vai parar de servir no banco, ou o dia que você esquecer alguma coisa vai falar, ah, maconheiro, que acham que maconheiro sai esquecendo as coisas. Eu decoro 600 páginas em 3 dias, truta.
Caralho, cuzão.
Eu chego velho. Fui fazer a primeira leitura, eu já tava decorado 10 episódios.
Caralho,
não leva o roteiro no set. E como? Fumo 50 gramas no mês, filho. De 40 a 50 no mês. Maconheiro não esquece as coisas. Gente que não trabalha a memória que esquece as coisas.
Pode crer. Pode
tá ligado? Tipo... É isso, isso.
Não, mas o Henrique, não precisa
mas
nem...
Mas o cara tem medo, né?
É, então, mas ó, não precisa nem explanar ninguém, tá? Mas ó, quantas pessoas do meio audiovisual você já fumou um junto e a pessoa morre de medo de mano, não tira o celular não faz story não sei o que lá, tá ligado?
Então, se for essa pessoa, não fumo junto, do meu baseado não fuma.
Você jura, cara?
Juro, você vai ter a oportunidade de ver isso, deixa só essa pandemia passar. Ah, gente que é no armário de maconha, é no armário, fuma no seu armário, compra a sua... Põe um LED no seu armário lá, o exaustor, e começa a fazer a sua.
Eu já fui não, assim. Bagulho. Mas sabe o que é? Porque
mas fumava a sua.
Não, cada um tem uma história que eu não sei, né? Não posso julgar. Eu acho que todo mundo deveria sair da sala e foda-se. Mas não posso julgar outra pessoa também, tá ligado? Mas sei lá.
Também não julgo, mas também não passo.
Justo. É justo.
Cada um.
Eu também sou meio assim, velho. Tipo assim, eu tento ser mais ponderada, de pá, ficar, né, mais tranquilona com a situação. Mas toda vez que eu lembro que, putz, se todo mundo se juntasse, a parada já ia tá mais pra frente, eu fico putaça, tá ligado? De verdade. Ligado. Principalmente todo mês, quando eu tenho que bancar os bagulho, velho. Vai tomar no cu. Porque meu trampo é falar sobre isso, então eu não tenho a mínima chance de fazer qualquer coisa intocada, sem habeas corpus, sem nada direitinho. Então não tenho, sabe? Então eu fico putaça toda vez que, principalmente, eu vejo assim, no Instagram, por exemplo, a galera nos stories dos melhores amigos, né? Postando maconha pra caralho, pá, não sei o que lá. Tipo, tem seguidor pra porra, fala com uma galera, mas aí não explana isso.
Posta nos melhores amigos.
Ou só posta, tipo assim, ai, fumacinha no normal, como se fosse de vape, tá ligado? Sabendo que não é de vape, o bagulho de juice, tipo essas assim, paradas.
Eu só não sou muito a favor se é alguém influencer que tem muita criança que segue.
Pode crer,
tá ligado? Fora,
aí,
fora
tudo essas bem, paradas tá ligado?
Infantil, consigo mas eu tô compreender. Falando assim... É, de questão, eu tô, usei o Instagram como uma ferramenta das pessoas, mas são as mesmas pessoas que estão no rolê e que não vai falar sobre a situação se precisar defender, enfim. É essa a questão que eu fico mais puta, sabe? Porque justamente a gente podia estar mais pra frente se todo mundo tivesse mais junto, né? Mas tem aquela parada, putz, eu entendo, por exemplo, ai, a mina mora com o pai que é policial, tá ligado? E é difícil pra caralho já em casa a situação inteira, quanto mais ela fala sobre isso, porra. Vou entender,
então,
sabe? Eu acho que aí
é questão... Então, meu pai é super contra o bagulho, assim, é um cara super pra frente, mas sobre uma com ele é muito, muito retrocesso. E aí tem uma opção também, mano, tá ligado? Ah, meu pai é contra sair da casa do meu pai e comecei a fumar depois, exato, que eu saí da casa, sim, do meu pai. E aí eu fumo hoje, meu pai vem me visitar aqui, vai logo uma fumaça na cara dele de monte.
É de boa. É que tá, eu acho que isso se agravou bastante na pandemia, né, velho? De tipo, da galera tá, ter que voltar a morar com os pais, ou
nossa,
a família
pode
ter que
crer,
se reestruturar.
Né?
Uh-huh. Então, assim, essa galera que tinha uma vida ativa fumando em casa de boa e que de repente não teve mais seu espaço, tem que ficar, infelizmente, quietinho, assim, se sabe que vai dar B.O., né? Porque
indo
tem pau
tempo. Indo na casa do amigo pra dar um tá.
É isso.
Eu acabo no, eu postei o negócio lá do Pelu já com o cu na mão, porque eu tinha certeza que meu pai ia vir e falar várias na minha cabeça. Várias,
e
várias.
Falou?
Porque, não, não falou, mas ele deve ter visto, com certeza. Mas ele também não curtiu, não fez porra nenhuma, tá ligado? E assim, quando eu. Quando o Insta do canal me marca nas coisas, eu reposto no meu stories, mas eu bloqueio ele de ver.
Mas,
oi, justamente, mas... pra evitar, tipo, encheção de saco à toa, tá ligado? Porque é isso, não importa se eu for falar que, tipo, ai, não, se foda, eu banco minhas contas e não sei o quê. Ele vai falar, mano, essa porra faz mal pra sua saúde e eu não tenho paciência pra ficar discutindo com um bagulho que ele sabe que não faz mal, tá ligado? Mas ele tem que fazer esse papel de carrasco,
mas,
que ele faz.
Ô, Má, você já tá num processo também que, tipo assim, seu pai já sabe, tá ligado? Ele só não aceita.
Então, eu me explano no Twitter, eu me explano aqui no canal, tá ligado? Eu, tipo, acho que já tá bom, assim, pro coração dele. Daqui a pouco...
Cara, só te olhar.
Então, pois é. Não é muito difícil.
Explano na vida.
Exato.
Mas, ô Henrique, já deu algum B.O. pra você? B.O. no sentido de, alguma marca não quis fazer um trampo com você? Você perdeu algum trampo, um papel, alguma coisa assim? Especificamente, ou se você sentiu e falou, caralho, foi preconceito que eu sou maconheiro.
Puta, pelas questões sociais, já, puta, irmão, já tomei um enquadro uma vez. Essa não era porque eu era maconheiro. Também, né? Mas, vai vendo. Passou uns caras da tática... Polícia Militar é uma bosta, né? Se tiver algum militar ouvindo essa porra, sai dessa porra, mano, vocês são um lixo. O maluco passou por mim, voltou de ré e olhou. É o cara da maconha, né? Se tiver maconha aí, você tá fudido.
Nossa, jura?
Nossa, mano.
Juro. Caralho, juro. Velho.
Irmão, Jesus. Pensa o diâmetro que o cozinho ficou.
Você é louco, velho.
Caralho, mano. Que doideira, velho.
Trancou, mano. E aí ele veio, me revistou, mas não tinha nada.
Justo.
Aí eu falei pra ele, cara, se você assistir um ator fazendo uma cena sobre estupro, não vai achar que o cara narrou isso pra gente, tá bom?
É, mano. Caralho.
Aí o maluco deu uma risadinha assim e falou... Mas se eu tivesse um bagulhinho, irmão...
Ia dar um ruim, hein?
Se eu tivesse com aquela bagzinha da Puff... Tá ligado?
Tá ligado. Sim.
Aí...
Perdeu o kit todo, mais um circulante.
Mas trampo, irmão, acho que não. Porque, tipo assim, tem duas coisas aí. Se te queimam porque você é maconheiro no trampo, você nem vai saber. Você só não chega lá. Tá ligado? Agora sim... Tem outra coisa que também, eu, na minha carreira de ator, mano, eu sempre tive muita noção do que eu queria, assim. Eu sempre vi atores, eu estudei no Teatro de Arena, né, mano? Então os atores que eu vi eram Lima Duarte, era Antônio Fagundes, era Laura Cardoso, Chico de Assis. Esses eram os atores que eu via, então eu sempre soube que eu queria ser desses tipos aí. São caras sólidos, que nunca ninguém vai tirar esse cara de lugar nenhum, E o que é o lugar dele é o dele ou dela. Mas por quê? Aí eu comecei a analisar o que que eles faziam. Por que que eles eram sólidos e outras carreiras eram mais líquidas? E aí eu comecei a perceber que é tudo que se busca, tá ligado? O que eles faziam e as pessoas que tinham carreiras mais líquidas faziam, mano. E eu sou um cara muito... Falo pra caralho, sou simpático, faço amigo pra caralho. Se eu fosse pelo caminho de fazer a minha carreira em cima de lamber alguém, ou de estar ali no network e um ir indicando pro outro, pro outro, pro outro, muito provavelmente eu chegaria muito rápido ao meu objetivo artístico e financeiro, porém, eu teria uma carreira líquida.
Pode crer.
No qual ela dependeria de outros alicerces, de outras pessoas, de quem me indica, de quem me mantém lá, de quem fala de mim na roda, de quem indica eu num filme. Eu dependeria disso. Então, eu fiz o caminho contrário, tá ligado? Eu nunca fui atrás de mainstream, assim, de network.
Mas você acabou enrolando, né, cara?
Não, eu sabia que eu ia chegar lá. Eu sabia que eu ia chegar lá, mas eu queria um bagulho sólido. E como ser sólido, tá ligado? Eu estudei pra caralho, então fiz curso técnico, fiz facu, bacharelado em artes cênicas, licenciatura em teatro, pós-graduação em expressão corporal, tá ligado?
Não é ligar a câmera e vamos aí.
Fui estudar com o Teatro de Soleil na França, com a maior diretora do Brasil, do mundo, a Rihanna Minuschkine, com a maior atriz do mundo, que é a Yves Du Bruce, tá ligado? Eu estudei pra porra, pra pegar... Então, a nossa busca... Eu pego um trampo porque os caras sabem que eu vou executá-lo, tá ligado? Me entregam personagens que têm camadas que precisam ser executadas por um ator. Eu percebo isso. Tem personagens, Segunda Chamada, Mal Secreto, Carcereiro, são personagens que precisam de um ator fazer. Que não dá pra você pôr um modelo, um indicadinho ali, alguém que mamou alguém, pô, ali, tá ligado?
E são coisas bem diferentes também, né? Papéis muito diferentes um do outro. Que, tipo assim, se fosse o. Tipo, só um Henrique liga a câmera aí, você não faz Carcereiro, Pico da Neblina é a mesma coisa, né?
Exato. E também não faz, tipo, Levi, por exemplo, Segunda Chamada da Globo, que vai estrear aí agora, que é um empresário, neto do Moacir Franco, tá ligado?
Caralho, olha que brisa.
Tá ligado? Moacir Franco tem Alzheimer. E aí eu ajudo ele a lembrar dos momentos da vida com músicas. Tá ligado? Então, tipo, vou, não sei o que, não sei o que. É, sou eu. Aí ele fala, eu quem? Sou neto. Não tenho neto. Como não vou? Lembra aquela música que cantava pra mim quando era pequena? Ainda na. Aí canta a música lá com ele. Não posso dar spoiler aqui, né? Mas canta a música. Tipo, é uma outra coisa, assim, que... Então, eu sinto que quando eu cheguei no cinema mesmo, eu já cheguei no cinema... Com respeito de um cara de teatro, tá ligado? Então,
pode crer.
Sempre fui um teórico de teatro, tá ligado? Escrevi meu método de interpretação, que foi minha pós-graduação. E isso me projetou pra Poieses, pro Ministério de Cultura. Aí eu comecei a fazer curadoria de teatro no Centro Cultural São Paulo. Então todos os atores e produtores, diretores de elenco passavam por ali pra ver as peças... do Centro Cultural Vergueiro, que é o centro de São Paulo, o Centro Cultural de São Paulo mesmo. Então, eu fui tendo espaço no cinema porque já me respeitavam muito em teatro, sacou?
Aí meio que foda-se a maconha mesmo, né? Porque já tem todo um outro bagulho por trás que você...
Eu nem fumava, irmão. A galera me conhece. Eu comecei a fumar com 22 anos.
Olha que doideira, caralho, velho.
Na época de teatro, eu nem fumava maconha. Eu era o cara que falava assim, não preciso disso aí, não. Preciso disso aí, não. Agora tira a ração do menino.
Mano, e você é um cara que, como deu pra perceber, gosta pra falar para um caralho, e você começou com essa brisa aí junto com o Lizzo Sessão, né, mano?
23 de dezembro de 2019. Estávamos eu e o Zoiudo na casa dele. Antes do Natal ali, fizemos o Natal dos amigos, antes de passar o Natal com os pais, né? Aí eu, ele, a esposa dele, minha esposa e nossos filhos. Aí a gente não aguentava mais esperar um convite, mano. Tá ligado? Esperar um convite pra fazer algo. A gente tava muito parado. Fazendo comercial.
Pandemia, pá.
É, não, ainda não tinha chegado a pandemia. fizemos um comercial, eu tava fazendo comercial, o Luiz fez um filme no Cinemark, eu fiz uma série na Globo, mas pouca coisa, assim, ficamos muito tempo parado e tendo muita ideia, mano. Aí a gente falou, mano, vamos fazer um bagulho nosso. Como diria um brother nosso, o Rafael Grampá, não sei se vocês conhecem, ele fala assim, passa o convite que você espera a si mesmo.
É justo, né? Muito justo.
Tá ligado? Então a gente falou, vamos fazer um programa, como seria? Aí começamos a estruturar o programa e chegamos na estrutura do que seria. Falou, mano, vamos fazer um podcast. Que aí a gente troca ideia, que é um bagulho que a gente faz pra caralho. E o público sempre pressionou a gente, desde 2018 pra cá, mano, a galera sempre pressiona. De cadê segunda temporada de Pico? Ai, faz alguma coisa você e o Luiz. A gente falou, mano, o público tá lá. Então vamos gerar conteúdo pra esse público e vamos ver se é real. Aí tivemos a ideia do mascote, que é o Lombra. Quem interpreta hoje em dia é meu irmão, Vinícius Santana. Que tá aqui o spoiler.
Dá pra sentir a mesma energia, tá ligado?
É meu irmão mais velho, que tá aí o spoiler também, tá na segunda temporada de Pico da Neblina.
Ah lá. Quem que ele. Ah, ele, você falou que ele é parecido com você, né?
É, ele é. Depende. Ele é parecido comigo sem barba e sem cabelo.
Ah, justo.
Eu sem barba e sem cabelo. Justo. Aí agora eu tenho esse camaleonismo aqui de pelo. Né, que aí muda muito a cara, né? Ou aumenta a barba, diminui, eu tiro o cabelo, ou aumento o cabelo. Aí montamos, mano, montamos a estrutura do programa, começamos a pensar quais seriam os nossos convidados, e aí começamos a pensar, primeiramente, por quem toparia fazer uma parada sem saber o que seria, tá ligado? Tipo, não tinha um piloto, não tinha uma foto, não tinha um cenário, nada. Então a gente falou, quem que a gente vai convidar? Quem topasse? Então a gente foi. Chamou o Dexter, chamou o Rodrigo Marques, chamamos uma galera.
Ganjamin.
O Ganjamin, que é brother, tipo, a gente convidou ele e falou assim na hora, topo. Nem sei o que é topo, tá ligado? Então aí a gente falou, então vamos fazer, irmão. Dexter, o Ganja, Preta Ferreira, o Rodrigo Marques, o Lucas Afonso, aceitaram, mano? Vamos fazer, tá ligado? Imagina a ideia, a gente trocando com essa galera. E aí fomos chegando a um formato não só de podcast, mas sim de programa. E começamos agora a segunda temporada vem com muito mais formato de programa, com quadros. A gente tem umas apresentações de cada convidado, por um poeta. Apresenta esse convidado, ele faz uma poesia ali com as obras desse convidado.
Caralho, porra, que da hora, foda, mano.
Bagulho
caralho.
Muito louco. Muito louco, muito louco. Aí tem uns quadros pra quem você passa seu isqueiro. Tá ligado? Will, você passaria o isqueiro pra fulano de tal?
Que da hora.
Tipo, a Dread Hot não passou o isqueiro pra você, só pra te avisar, tá,
Will? Ah, é?
É, não passou. Não, tô usando a sua brincadeira.
Dele. A cara de afronte dele.
Aí tem outros quadros. Tem um salve, aí um outro famoso manda um salve pra essa pessoa no meio da entrevista. E aí convida ele a lembrar de uma história. Tá ligado? Tipo, teve coisas animais, assim. Tipo, o Dexter lembrando o Eddie Rock do gol que o Eddie Rock perdeu na final da cadeia do Carandiru.
Caralho, que loucura, cara.
Na final do Carandiru, o Dexter pôs o Eddie Rock pra bater o pênalti, o bicho chutou pra fora.
Que doideira, mano.
E aí, enfim, ó, já tô na segunda temporada, sessão. Mas lá na primeira... Quando a gente concepcionou isso, aí apresentamos para alguns patrocinadores que topariam também, sem ver o que seria, né? Depois tá uma grana lá. E aí, tipo, a Leda, Puff, Kings, HBT, os caras toparam na primeira reunião. Tipo, a gente fazendo uma reunião aqui online, os caras falaram, mano, eu quero o plano mais top aí, vamos aí. Que vamos.
Caralho,
vai acontecer. Aí eu olhei pro Luiz e falei, viado, a gente tem o orçamento. A gente tem um orçamento, aí produzimos uma parada. Tinha um orçamento, ó, a gente gastou 50 pau pra fazer a primeira temporada. Falou, vamos dividir esses custos pros nossos patrocinadores, né? E já era, a gente tem um patrocinador que tá cobrindo o custo, tem convidado, bora. Aí a Onker entrou com a gente, porque esses convidados que a gente chamou eram pessoas que não estavam fazendo nada presencial, tá ligado? Por causa da pandemia, obviamente, a gente também não tava fazendo. Era o Rael, o Ganja, o Dexter, essa galera não tava, né, fazendo nada presencial. E aí a gente chamou a OnCare pra fazer essa testagem de Covid e todo o protocolo de segurança do set.
Nossa, quando e eu comecei aí, a gravar, eu fiz teste pra caralho também, mano. Toda semana fazendo teste, com o nariz todo esbagaçado.
Eu tô fazendo todo dia, nariz e boca, todo dia.
Caralho, mano.
Não tudo... posso mais cheirar pó, né? Vai sair no cotonetinho lá.
Porra, mas tem um negócio muito louco do episódio do Dexter, porque, tipo assim, eu conheci o Dexter, mas, assim... Ele não dá muita entrevista, né, assim, longa mesmo. Eu sempre via entrevista escrita, principalmente. E aí, tipo, duas coisas. Conheci a música dele já, claro, mas, tipo, primeiro, ele, como personagem... Você é louco, velho. Eu juro pra você, eu demorei pra reconhecer, cara. Olha a doideira, né? Do bagulho,
bom,
né, velho?
Bom, né?
É, assim.
Eu demorei pra reconhecer ele no Pico da Neblina, porque, mano, você fala assim, pô, é um ator, tipo, de anos, tá ligado? Você não...
Exato.
Você não, não tem como bater o olho e falar, não, tipo, o cara tem a vivência. Não, mano, é um ator. Pra mim, mano, era um ator. Ponto, tá ligado? Não tinha outro negócio. E depois a história dele é muito da hora, né, velho?
Sabe? Ele é um cara muito humilde, mano. Entendeu? Tipo assim, você pode não ser ator e existem vários caminhos de alcançar o ser ator. Não só esse aí da faculdade, o teste, blá 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 blá. Tem vários caminhos. O William também faz o piolho. Foi outro caminho, mas um
puto. Você é louco, mano. Esse maluco tá é tão foda, cara. Você fica com uma raiva dele, tá ligado?
A raiva mostra, tá ligado? Tipo, são vários caminhos. E o Dexter tem o quê? Que o ator tem? Experiência de vida. Um ator precisa ter muita experiência, se não a dele, observar muito as outras vidas. Quanto mais experiência de vida esse ator e essa atriz tiver, melhor ele conta qualquer história. Vide nós, qualquer ator ou atriz mais velho, com mais de 60, 70 anos. Sempre vai ser um monstro ou uma monstra.
Pode crer.
Vão ser demais sempre. Por quê? Muita experiência de vida, já viu as coisas, sabe como comunicar, sabe como dar uma nova roupagem para aquilo, sabe como traduzir com várias imagens que ela tem e várias coisas que ela traz na experiência. E o Dexter tem muita humildade. E aí uma pessoa muito humilde, o que não sabe, aprende.
Pode crer. Mas eu não conheço nada de técnica. O que eu conheço é olhar e falar assim, convenceu ou não convenceu? E tipo, ele convence do segundo um, tá ligado? No bagulho.
Ele também não conhece a técnica, mas ele conseguiu entrar na parada.
Isso é louco.
Ele conseguiu entrar na humildade, foi ouvindo um cara que perguntava todo momento. Imagina o Dexter, irmão, me pedindo dica.
Isso é louco.
O Dexter, o oitavo anjo, o Celeste. O que tem a cadeirinha no céu e no inferno.
Né?
Tá ligado? O cara, entendeu? Isso é transcender a arte, né, mano? Isso, o cara chegar a essa humildade de descer ali, perguntar as coisas que se tem dúvida lá aos seus 40 e tantos anos, puta, isso faz dele um cara que consegue chegar em qualquer lugar, tipo, tá ligado?
O maluco qualquer é foda, né?
Já vi ele dando apavoro até em batalhão de polícia. Cara, 6, 7 então, policiais.
Isso que eu ia falar, mano. Eu fico me imaginando tomando uma... Tipo, cena. Tomar um apavoro do Dexter, cara, deve ser uma das coisas mais traumatizantes da vida, cara.
Imagina você tomar um apavoro do Dexter com arma na cintura e mais 5 então, companheiros...
Mano, tô ligado.
De farda e colete à prova de balas. Isso e você é tomar louco. Um apavoro. Esse policial sofreu, você não. Não, a parada foi a seguinte. Eu vou contar essa história, titio.
Conte.
Você ouviu aí... Qual que foi a feita? A gente tava num churrasco lá na casa dele, e aí tocando samba, irmão. Era um samba. Era o Exalta Samba, era o Pinha do Exalta Samba, o Salgadinho.
Caralho.
Era o samba, entendeu? Aí me chega lá uma viatura de polícia e o cara mandou baixar o som. E aí, Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo. Aí o Dexter saiu pra atender. Eu falei, não, gente, eu dou uma atenção lá. E pai, ele, não, é minha casa, eu vou lá. Aí ele foi lá dar uma atenção pro cara e falou, cara, qual o problema de som? Ele falou, qual a penalidade que vocês preveem se eu não abaixar o som? Aí o cara falou, o senhor vai ser autuado e multado pela lei do psiu e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e falou, muito obrigado, pode prosseguir com a multa. Tenha uma boa noite, eu preciso receber meu pessoal, que é uma noite especial pra mim. E aí, foi entrando. Aí o policial pegou, já tava se mordendo, né? Pegou e falou assim, me dá o seu RG que eu preciso pôr um documento aqui pra registrar a multa. Aí ele foi e deu o RG, tal, 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 tal. Aí o polícia bateu o RG. Aí olhou lá, 13 anos de reclusão, Carandiru. Aí o polícia abriu o zoião desse tamanho. Aí o Dexter falou, pronto? Aí ele, pronto? O Dexter falou pra ele, boa noite, passar bem, esticou a mão. Aí o policial olhou pra ele e falou, não toco na mão de bandido.
Nossa.
Pior frase que este homem disse em sua vida.
Você é louco, velho.
Ele falou, eu toco na mão de bandido. Daí já falou, onde tem bandido aqui, seu arrombado? Tô devendo alguma coisa pra você, ou seu filho de uma puta. Agora eu tô te enganando mesmo. Agora pode falar que é desacato, seu pau no cu do caralho. Aí começou a falar pra ele, eu juro pra você. Por isso eu tenho que fazer a turma, sentado de porta aberta. E o Dexter de cima pra baixo, assim, blá, 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 blá. Falando, voltou pra ele. Tô devendo alguma coisa pra justiça aí, seu filho da puta do caralho. Seu que, não sei o que, já salvei mais vida que você, o seu verme do caralho, você e seu batalhão de verme aí, já começou a
falar um monte.
Aí o polícia pôs a mão na arma, assim, aí eu falei, não, senhor, falei, não faz isso, senhor, não faz isso. Aí ele vai me agredir, ele vai me agredir. Eu falei, ele não vai te agredir. Você agrediu o cara verbalmente, agora você aguenta as ideias também. Ele aqui é autoridade, sacou a arma, mano, na hora que ele sacou a arma, irmão.
Que loucura, cara.
Estávamos em campo nosso, né? Nós estávamos em campo adversário. Eles, apesar de serem seis, perceberam em algum momento que seria difícil para eles aquela noite. Então...
Caralho, velho, que doideira, mano.
Já mutaram e foram embora. E rolou o sambão.
Nossa, caralho, velho. E tomou o esporro do Dexter.
E tomou o esporro.
É o mais importante da noite, cara.
Um esporraço, aquele cara, irmão, se ele chegou em casa e a companheira, ou o companheiro, ou companheira dele estava com tesão...
Perdeu.
Passou mal. Porque esse cara brotou certeza. Certeza, irmão. Não tinha cabeça que deixasse o menino vivo. Depois daquele esporro. Deu ruim pra ele.
Você é louco, mano. Que doideira, cara.
Doideira, doideira.
Ô Henrique, nosso papo tá muito bom, mas a gente tem o nosso momento Gastalombra. Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, a gente indica coisas pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um filme, uma série, uma música, um canal de YouTube, um Instagram, qualquer coisa. Eu quero começar, assistam o Pico da Neblina, tá lá na HBO Max. Mini sinopse, uma linha paralela do universo, a maconha legalizada no Brasil. E aí acompanhamos a saga de Biriba, ex-traficante de drogas, agora legalmente traficante de drogas. E Salim, ex-gerente da Boca, que passa a ser gerente da Boca ilegal. Não sei como dizer isso. Continua sendo a mesma coisa que ele era.
Gerente da Boca sem CNPJ.
Gerente da Boca sem CNPJ, exatamente. E o seriado, ele discute exatamente isso, né? O lado do Biriba, que tá tentando seguir por um lado legal, e o lado do Salim, que tipo, cara...
Não, irmão, isso não é pra nós. Isso foi pra eles.
Exatamente.
A legalização é e sempre será uma coisa pra eles. E não é, irmão?
Né?
Quando legalizar pro Brasil, vai ser pra quem a legalização? Pra nós quatro aqui?
Esperamos que seja pra o maior número de gente possível, porque, mano, a gente tava trocando ideia outro dia do PL399, lá da empresa que tentou patentear o CBD, velho, o caminho não tá da hora, por enquanto, tá ligado?
Não tá, irmão, tá na mão da Anvisa os papos, ela que tá autorizando importar, irmão.
Mas assistam lá, Pico da Neblina tá no HBO Max, tá a temporada inteira. Quem quer começar depois dessa?
Eu.
Diz aí.
Assistam também no YouTube, arroba canal Sessão.
É verdade,
é Sessão. Vejam Sessão. A segunda temporada tá do caralho. Como eu disse aqui, tá com um formato de programa. Mano, tem... Olha, eu vou dar um spoiler aqui da galera que confiro que gravou com a gente a segunda temporada. MC Caveirinha, Cauê, Dread Hot, Fernando e Kiko Meirelles, Rafael Grampá, que é o cara que desenha o Batman pra DC. Só isso. É, Bruna Mascarenhas do Sintonia, Leila Moreno. Puta, mano. É, tá dando um bug aqui na cabeça, né? Mas tá muito bom. Assistam que não é puxando o saco que é meu bagulho, não. O bagulho, a gente deu sangue e foi top. Essa segunda da temporada tá do caralho.
Da hora. Quem mais?
Eu. Eu não sei se é da hora, na realidade, eu indicar isso. Eu fiquei pensando aqui, porque, né? É, tem um apelo de violência, tem um apelo sexual bem forte, mas enfim. Eu acho que pra quem não tem noção do que é, mais ou menos, é da hora ver. Pra quem tem noção também, porque eu tenho e foi legal ver. É, enfim, gente, é uma série, né? Mas o nome é Sky Rojo. E você fala
já
sobre...
se indicou no último episódio, Jéssica.
Claro que né!
Bateu!
Caralho, que lesada, velho. Mas não é que você já indicou. Foi no episódio anterior, tá ligado?
Mentira que eu indiquei isso.
Nossa, mano.
E eu vim toda pensativa agora, será que eu... Não, não, não vou negar. Eu não vou negar que eu tô muito chapada, mas essa é nova pra mim.
Eu não vou negar.
Então eu vou pensando em outra, vai, Má.
Tá, vai,
Marcelo. Ih, caralho, tava na minha cabeça agora. Ah, lembrei. Saiu a última temporada... essa é a última temporada de Atypical, que é uma série muito amorzinho da Netflix. Que a sinopse conta a vida de um garoto com autismo. E é muito foda, o moleque arrasa no papel. E o melhor amigo do personagem, desse garoto aí, é super maconheiro. Então, tipo, é muito da hora mesmo, assim, de ver as perspectivas de vida. É uma série mais, tipo, de conforto mesmo, assim, pra você ver de boa, dar umas choradinhas às vezes também, e dá quentinho no coração. Então eu gosto muito, e tá terminando, porque é a última temporada, eu chorei toda, mas amei.
É muito bom. Quantas temporadas são?
4.
Ah, então dá pra ver, tipo, as 4.
Sim, cada episódio é 25 minutos. É de boa, assim.
Vocês já indicaram Atlanta aqui?
Não, diga. Mini sinopse.
Atlanta, Netflix, Earn, que é o Childish Gambino, né, ou o Daniel Glover, como preferirem. Ele é o protagonista, o diretor e o roteirista da série. E é tipo assim, ele é empresário do seu primo, que é um rapper em ascensão. E aí, só que ele também não é empresário. E aí ele tá, tipo, é ele e o primo e um melhor amigo tentando... se salvarem da vida pobre de Atlanta, né? E aí os caras ficam grandão, assim, mas a parada é muito genial. É uma série muito, muito genial, e eles falam também sobre maconha pra caralho.
É verdade.
Porque tem um personagem, o Darius, que é um maconheiro muito coerente. E, enfim, vejam, mais do que o da mini sinopse, vejam. No primeiro episódio você já vai perceber que é uma das melhores séries que vocês vão ver aí.
Ela tem uma... é tipo, os diálogos e até a fotografia é bem não ortodoxo, eu diria,
exato,
né, cara?
Exato. É tipo um bagulho meio filme B até, né?
É.
Os caras são... mano, enfim, genial. Não vou ficar cagando regra aqui de crítico de cinema. Assistam, vocês vão adorar.
Justo. Jéssica?
Lembrei não, quer dizer, tem uma muito boa.
Chama então... Sky.
É da semana retrasada.
Não, eu ia indicar um vídeo legal no YouTube, mas enfim, eu já indiquei o canal da Paola, que ultimamente tem uns vídeos lá legal do marido dela fazendo umas paradas diferentes num quarto de hotel, que eu achei racharia, mas acabei de indicar, né? Falei que não ia indicar. Enfim, uma música que eu tô amando escutar, na real, eu já tô começando a ficar enjoada de tanto que eu ouvi nessas últimas 3 semanas, que chama Mango, e é do Kamau, K-A-M-A-U-U. Duas vezes no final. Enfim, é feat com a Adeline. E, tipo, essa música é muito foda. Não só pelo flow que tem, mas também a letra é de arregaçar o coração de qualquer pessoa que, tipo, tenha noção do que é relacionamento. Porque dá um soco no estômago e é muito gostosa mesmo, então escuta.
Mas que tipo de música que é? Fala sobre o quê?
Ah, fala como deveria ser, eu acho, os relacionamentos, sabe? Da gente ter noção de o que a gente pode dar e do que a outra pessoa merece. Em relação de, ah, se a outra pessoa encontrar alguém e for melhor do que você, você conseguir... For melhor do que você pra pessoa, né, no relacionamento. É, de você entender e tal, mas nem só isso também. Acho que entra um pouco na questão de... Meio que fugir um pouco da monogamia, assim. Não sei. Dá pra interpretar várias coisas, na realidade, nessa música. O principal é...
Abafou pesado, hein?
Não, pior que não. Se vocês escutarem a música, vocês vão ver que é, tipo, tem 4 minutos a música. Mas fala tanta coisa, ela é muito boa, velho. É muito boa. Hora. E assim, quando eu comecei a ouvir e curtir a música, eu não tava prestando atenção na letra. E eu tava aqui, só fumando maconha, dando aquela reboladinha de um lado pro outro. Aí quando eu parei pra ouvir a música real, eu falei, caralho, mano, nossa, muito bom. Então ela é boa.
Muito bom. Chique. Muito bom. É, primeiro, uma coisa muito rápida, eu fiz o Carbografia do Alex Atala, então eu indico muito que você assista o Chef's Table do Alex Atala, que conta toda a história dele. Chef's Table é uma série que fala sobre os chefes daí do mundo, e é o único brasileiro que tá nessa série. Mano, ele conta toda a história dele, desde a infância, não sei o que lá, como ele se tornou referência da gastronomia mundial, não sei o que lá. Muito bom. A série toda é muito boa, mas assista o episódio do Alex Atala, que é sensacional, mano. É, outra coisa é que saiu o Esquadrão Suicida. E, mano, foi a melhor coisa pra tirar o gosto ruim do outro. Ele finge que nem aconteceu o outro.
Graças a Deus, eu vou assistir.
Tipo, isso foi muito bom. E, tipo, ele não é o melhor filme do mundo, mas sabe aquele filme que você se diverte? Você termina de ver o filme, você... Ah, desliguei o cérebro, dei risada, vi um monte de explosão, da hora, tá ligado? Tipo, pra mim, combinou muito com o vaporizador cheinho. Foi uma delícia. Tá ligado? Dá aquela descansada nas costas, sabe? Muito bom. E teve um que foi um pouquinho mais difícil de assistir, mas também achei muito bom. Na verdade, foi minha mina que quis ver esse filme, que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme francês da Netflix também. É, não vou me arriscar a falar em francês. Mas a mini sinopse é: tem um cara que é um machista filha da puta. Tipo, em dois minutos de filme, você já tá querendo arregaçar a cara dele, de tão machista filha da puta que ele é. E aí ele bate a cabeça e acorda num universo em que tá invertido. Onde as mulheres são o dominantes na sociedade como um todo, tá ligado? E é muito louco, porque os homens ficam em casa, cuidam das crianças. E tem várias piadinhas visuais que são sensacionais, cara. Tipo assim, ele é um cara que tem um peito todo peludo, né? Daí ele sai com uma mina, não é spoiler, é só um exemplo de uma piada visual. Ele sai com uma mina, a mina olha pra ele e fala assim... Credo, você parece um macaco, é uma questão de higiene, cara, depila isso aí, tá ligado? Uhum. Ele vai lá e vai no negócio depilar e deixa só uma faixinha no meio do peito, tá ligado? É sensacional, velho. Tem várias dessas coisinhas, sabe, salpicadas, você fala, cara, é tão idiota feito com homem, por que que a gente aceita ser feito com uma mulher, tá ligado? É muito surreal uns bagulho desse, assim.
Mano, eu lembrei de uma fita que isso é engraçadíssimo. Eu tava no camarote do carnaval do Rio de Janeiro, lá na Sapucaí. Camarote Brahma, loucaço, open bar, open food. Eu e o Luiz e uns amigos. Aí, irmão do céu. Fiquei com a gata, pensando numa gata, gatíssima, assim. E um amigo ficando com uma outra gata do lado. E aquele negócio carnaval, né? Língua, coisa boa. Aí saímos na luz lá do carnaval. Aí eu fui beijar a menina de novo, ela não quis. Aí eu respeitei, né? Mas falei, putz, será que fiz alguma coisa? Fiquei meio cabreiro. Aí meu amigo parou de beijar a menina dela. Aí ficaram conversando lá os três. Eu falei pra ele, bicho, eu fui beijar a menina, eu acho que esse, eu tô com bafo, viado. Aí deu uma baforada, ele falou, não, mano, você não sabe. Eu falei, o quê? A mina chegou lá contando pra amiga dela. Muito peludo, eu não tinha visto lá dentro. Eu tava de abadá, regatinho, mano. E olha, ó, o bagulho é peludo. Caralho.
Pullover natural, praticamente.
Só que lá dentro, na parte da balada, tava escuro. Ninguém se via. Então foi aquele pega pra capar, delicioso.
Na hora que saiu na luz, que a mina viu que eu era o Tony Ramos novinho.
Novinho.
E, irmão, juro, a mina ficou... Aí nós voltamos muito louco de madrugada esse dia pro AP. E os caras raspou meus pelos. Tô dormindo, acredita?
Que delícia, cara.
Acordei depilado.
Muito bom.
Eu dormi chapadão, nem senti os caras me rapando.
Que brisa. Henrique, cara, muito obrigado aí por ter colado com a gente, pela sua disponibilidade, da onde encaixa você, o que você tá fazendo, o que você vai fazer.
Ah, irmão, eu tô gravando a segunda temporada de Pico da Neblina, tô editando e montando a segunda temporada de Sextão, tô vendendo uma série pra Netflix,
aí
tô
sim.
vendendo um programa pra Amazon. Essas
aí
são
sim.
as coisas que eu tô fazendo neste momento. Mas, e fora minha vida pessoal, que é 90% disso. Meu trabalho sempre tem que ser 10% da minha vida pessoal.
Fechou, valeu, mano.
Bom, é isso, continue se cuidando, tamo aí mais que na reta final. É, fiquem, pra quem é mais novinho aí, velho, presta atenção no Instagram da prefeitura da cidade de vocês, que provavelmente deve estar colocando em que faixa etária tá a vacinação. É importante se vacinar, muito importante mesmo, pra todo mundo voltar ao normal. E pensa aí, já pensou? A gente sai da pandemia, tem um rolezinho 1-2, só pode entrar quem já tomou vacina.
Ah lá.
Fica aí, entendeu? Fica aí, hein? Mas é isso, valeu, um beijão.
Marcela?
Tchau, gente, é isso, se vacinem. Aliás, eu só queria comentar que tem umas prefeituras que estão fazendo umas propaganda de vacinação excelente pra minha geração. Colocaram RBD pra incentivar a vacinação, colocaram coisa do Restart, colocaram coisa do High School Musical, sério. Tá, só pra colocar na internet, no Twitter principalmente, você vai achar 1 milhão de posts lá, tá muito bom.
Foda, que mundo que chegamos, né? Tem que ser lúdico pro pessoal se vacinar.
E com essa surra de realidade que a gente encerra o nosso episódio, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @will, muito nerd lá no Wild Rift, é nóis.